Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Programa Criança Feliz completa 1.000 dias e amplia o número de crianças atendidas.
Agora, quem faz parte do Cadastro Único também pode participar. André Luiz Gomes.
420 mil crianças em vulnerabilidade social poderão ser incluídas no programa Criança Feliz.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Aberto prazo para estudantes renegociarem dívidas do FIES, Cleide Lopes.
O saldo devedor em atraso alcança 12 bilhões de reais.
3 bilhões e meio de reais para as santas casas do país.
Linha de crédito da Caixa Econômica vai melhorar a qualidade dos serviços da rede pública de saúde.
E quase 500 milhões de reais para ações de saneamento básico nas cidades brasileiras, Graziela Mendonça.
Essas obras vão ter impacto na saúde das pessoas e também no desenvolvimento local.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O programa Criança Feliz, que ajuda no desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida, vai alcançar mais pessoas.
Agora, crianças e gestantes que fazem parte do Cadastro Único vão poder receber as visitas domiciliares.
Por meio do programa, que completa 1.000 dias nesta semana, 17 milhões de visitas domiciliares já foram realizadas, beneficiando quase 700 mil brasileiros.
420 mil crianças em vulnerabilidade social poderão ser incluídas no programa Criança Feliz, além das 3 milhões que atualmente já são elegíveis ao programa. Por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Cidadania autoriza os municípios a incluírem crianças do Cadastro Único como prioridade no atendimento. Até então, só poderiam participar aquelas que fazem parte do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A nova regra passa a valer na data em que o programa, criado em 5 de outubro de 2016, completa 1.000 dias. Atualmente, por meio do programa, mais de 18 mil visitadores domiciliares em todo o país orientam as famílias semanalmente sobre como estimular o desenvolvimento infantil das crianças até os 3 anos de idade e até os 6 anos daquelas com deficiência. As gestantes também recebem atendimento. A Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, explica como a nova regra vai ampliar a oportunidade de participar do programa.
Muitas vezes, no mesmo bairro, no mesmo território, você tem famílias que são beneficiárias do Bolsa Família e outras não. E o nível de pobreza e de vulnerabilidade, ele pode ser muito semelhante. Então, a ideia é que a gente possa também ampliar esse benefício, que na verdade, ele pode ser uma ajuda para qualquer família de qualquer classe social. O que nós fazemos é que nós estamos priorizando as famílias mais vulneráveis que precisam de um apoio maior.
Beneficiária do Bolsa Família, Paula Andressa Silva, mora em Morrinhos, Goiás, e teve atendimento pelo programa para Iracema, hoje com 4 anos, e para a Paola, de 2 anos. Ela conta o que mudou no ambiente familiar após receber a visitadora do Criança Feliz, situação que está sendo ampliada para as famílias do Cadastro Único.
Ela ensinou eu a brincar com as minhas crianças, porque a gente fica muito ocupado, que eu tenho minhas tarefas. Então, eu não estava tirando meu tempo para minhas crianças, mas elas me ensinaram muita coisa.
Para o secretário especial de Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, a alteração é uma forma de apoiar as famílias a saírem da vulnerabilidade social.
Queremos que todas as crianças brasileiras de 0 a 3 anos, que sejam filhos de família do Bolsa Família, que sejam filhos das famílias do Cadastro Único, que sejam filhos das famílias com deficiência física, que possam ser atendidas por um programa de sucesso premiado internacionalmente e requerido e aprovado em todo o Brasil. Portanto, essa data em que se comemora 1.000 dias do programa Criança Feliz é uma data que mostra que o caminho está certo, os esforços estão corretos e os resultados estão sendo alcançados.
Até o momento, 2.600 623 municípios aderiram ao programa. No total, mais de 16 milhões e 800 mil visitas domiciliares foram realizadas e mais de 678 mil crianças e gestantes foram atendidas. O Criança Feliz é um programa que integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem André Luiz Gomes.
Quem tem débitos com o financiamento estudantil, FIES, tem até o final desse mês para renegociar a dívida.
A negociação está disponível para mensalidades atrasadas há pelo menos 90 dias.
João Matias, de 42 anos, estudava engenharia elétrica em uma faculdade particular no Distrito Federal. Aderiu ao financiamento estudantil para pagar parte do valor das mensalidades, mas acabou perdendo o emprego e foi obrigado a parar de estudar. Hoje, ele está inadimplente com o FIES.
Eu, tendo a fonte mínima de renda, eu consigo finalizar o FIES e pagar com a maior felicidade possível.
Assim como o João, mais de 520 mil alunos do ensino superior que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES estão com parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias. O saldo devedor em atraso alcança 12 bilhões de reais. Esses estudantes têm até o dia 29 de julho para pedir a renegociação da dívida. O coordenador-geral de suporte operacional do FIES, Flávio Carlos Pereira, explica quem pode renegociar a dívida e quais as condições.
A exigência mínima é que eles tenham pelo menos 90 dias de vencido, né, no contrato, na fase de amortização, ou seja, quando ele começou já a pagar as prestações, né? Ele vai dar uma entrada de 10% da dívida vencida ou de R$ 1.000. Então é bem simples o processo. Ele vai ter no mínimo 48 meses de prazo.
Os interessados deverão procurar a instituição bancária onde foi assinado o contrato. No caso do estudante que tem fiador, ele deve levar o comprovante de renda deste fiador. Outras informações no site www.fies.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E os estudantes quilombolas ou indígenas de instituições federais já podem se inscrever para o programa Bolsa Permanência.
O benefício é pago para que esses estudantes possam continuar seus estudos.
São 4 mil bolsas de estudos no valor de R$ 900 para indígenas e quilombolas matriculados em cursos em instituições federais. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto e as universidades federais deverão analisar os pedidos até 30 de setembro. O Bolsa Permanência é um auxílio financeiro para que estudantes indígenas e quilombolas tenham condições de permanecer em seus cursos de graduação. Os recursos disponíveis para o Bolsa Permanência são de R$ 194 milhões de reais. O pagamento é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E para fazer a inscrição, o estudante deve acessar sisbp.mec.gov.br/primeiro-acesso. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
Um Brasil mais competitivo e mais forte no cenário mundial é o que se espera com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia fechado na última sexta-feira em Bruxelas, na Bélgica.
Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a negociação já sinaliza outros acordos internacionais.
E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que a abertura de mercado vai modernizar a agricultura do Brasil.
O fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia vai ampliar a inserção internacional do Brasil e abrir novas possibilidades de acordos com outros blocos e países. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta terça-feira. O ministro citou a potência do Brasil e afirmou que, a partir da aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas, o país terá estabilidade necessária para alcançar uma posição mais central no mundo.
Ele faz parte de uma visão que nós temos aqui no Itamaraty, que o todo o governo tem, nós estamos muito alinhados em torno disso, que é a visão de um Brasil grande, né? De um Brasil no centro das grandes decisões mundiais, de um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais, e isso também como parte de todo um processo de reformas internas que, temos certeza, fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida.
O ministro das Relações Exteriores ressaltou que o trato entre União Europeia e Mercosul acelera outras negociações e anunciou para breve pelo menos dois novos acordos, entre eles com o EFTA, sigla em inglês para a Associação Europeia de Livre Comércio. É composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Outro acordo à vista é com o Canadá, já para o próximo semestre. O ministro citou ainda avanço nas negociações com Singapura, Coreia, Japão e Estados Unidos. Quanto às declarações do governo francês sobre não estar preparado para aprovar o acordo, Ernesto Araújo disse que essas declarações são voltadas aos franceses e afirmou que o acordo tem garantias de interesses dos dois lados, Brasil e França.
Toda uma série de instrumentos já estão no acordo, que são de interesse dos dois lados, não só europeu, não só francês, mas também nós, também brasileiro, de respeito a padrões ambientais, né, respeito a normas sanitárias, fitossanitárias. Eu acho que cabe muito à Comissão Europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive a França, aquilo que está dentro do acordo, e acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto dentro do acordo.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também comentou o assunto nesta terça-feira. Ela, que participou lá em Bruxelas, na Bélgica, da última etapa das negociações, afirmou que o acordo vai ajudar a agricultura brasileira e estimular a melhoria da qualidade dos nossos produtos.
Eu acho que isso vai propiciar a modernização da nossa agricultura, né, para que a gente seja cada vez mais competitivo. Nós teremos os nossos produtos sendo vendidos para esse mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Quando você tem uma abertura de mercado, você começa a ter uma melhoria da qualidade dos nossos produtos, porque produtos de lá podem entrar. Essa competição é saudável.
A previsão é de que o acordo dure ainda aproximadamente 2 anos para começar a valer na prática. Antes, é preciso que ele seja aprovado pelos parlamentos dos países dos dois blocos. Reportagem Daniele Popov.
Quase 500 milhões de reais para ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgoto nas cidades brasileiras.
Os detalhes daqui a pouquinho, continue com a gente.
As Santas Casas vão ter acesso a linhas de crédito da Caixa com juros mais baixos.
São 3 bilhões e 500 milhões de reais que vão ajudar na reestruturação financeira de entidades filantrópicas que atendem pelo SUS.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o lançamento da nova linha e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. A nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal, lançada agora há pouco aqui na Câmara dos Deputados, é voltada para hospitais e organizações filantrópicas que prestam serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fazem parte desse grupo as Santas Casas e as instituições sem fins lucrativos que atendem pessoas com deficiência. A ideia é que esses recursos sejam usados para reestruturar essas entidades. Os financiamentos terão juros de cerca de 11% ao ano, um valor menor que as taxas normais do mercado. A linha de crédito com recursos do FGTS terá operações com prazos de pagamento de até 5 anos e haverá uma modalidade para reestruturação de dívidas bancárias com prazo de até 10 anos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que os recursos devem ajudar a melhorar a qualidade dos serviços.
A gente espera que toda melhora do ambiente de trabalho, de gestão, de capacidade de investimento em equipamentos, em tecnologia, tudo isso possa dar uma melhor performance para o setor. Lembrando sempre que as filantrópicas também precisam melhorar a sua capacidade de gestão para administrar bem os recursos que são pagos pelo Sistema Único de Saúde.
Esta é a segunda linha de crédito lançada este ano para entidades filantrópicas da área de saúde. A primeira opera com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, lembrou que a linha da Caixa vai atender a mais de 2 mil entidades.
Com essa medida, poderão ser beneficiadas cerca de 2.000 entidades filantrópicas que contam com certificado de entidades beneficentes de assistência social na área da saúde, por destinarem pelo menos 60% de seus atendimentos aos pacientes do SUS.
Para ter acesso ao financiamento, as entidades precisam estar contratualizadas com o SUS ou ter limite de produção por meio das secretarias municipais ou estaduais de saúde, complementando assim o atendimento da rede de saúde local, com prazo mínimo de 12 meses consecutivos. Ao vivo, Márcia Fernandes.
E nesta semana também foram liberados cerca de 80 milhões de reais para hospitais universitários.
Os recursos vão atender quase 50 unidades hospitalares de todas as regiões do país para trazer melhorias a atividades assistenciais, bem como de ensino e pesquisa.
O investimento é do Ministério da Saúde, liberado pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF.
Cinco cidades brasileiras vão receber quase R$ 500 milhões de reais para investir em saneamento básico.
Isso significa mais água nas torneiras da população.
E um sistema de esgoto sanitário eficiente.
Esses são alguns dos objetivos do programa Saneamento para Todos, do governo federal.
Em Formiga, Minas Gerais, a falta de água é um problema constante. A cidade não tem reservatório próprio e, na época da seca, muitas vezes a população acaba ficando sem abastecimento. Mas essa realidade vai mudar com a construção de uma barragem, como explica Flávio Passos, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município.
A gente vai poder, aí, num período de seca, ficar isso 70 dias com abastecimento normal de água, considerando que o rio fique seco na sua totalidade, né?
A construção desse reservatório em Formiga é um dos 41 projetos que vão receber recursos do programa Saneamento para Todos. O Ministério do Desenvolvimento Regional publicou nesta semana o resultado de mais uma seleção. Ao todo, serão quase R$ 500 milhões de reais para 35 municípios dos estados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e São Paulo. Os recursos são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O secretário nacional de saneamento, Jonatas de Castro, explica como essas obras foram selecionadas.
Implantação de sistema de tratamento de água, recursos para implantação de sistema de esgoto sanitário, macrodrenagem nas nossas cidades para evitar enchente. Esses recursos estão diretamente ligados a benefícios para as pessoas. O saneamento chega na porta da casa das pessoas, chega na torneira da casa das pessoas.
No Ceará, foram 9 projetos de saneamento aprovados. A capital, Fortaleza, e municípios da região metropolitana vão receber melhorias na rede de esgoto. Outra obra que vai receber recursos é a ampliação da rede de água e esgoto da vila de Jericoacoara, importante destino turístico da região. Para o secretário executivo de saneamento da Secretaria das Cidades do Ceará, Paulo Henrique Lustosa, essas obras vão ter impacto na saúde das pessoas e também no desenvolvimento local.
Nós temos aí um impacto direto na condição de saúde das pessoas, né? Vamos melhorar a nossa malha de serviço. Há também toda uma questão da viabilização do potencial econômico turístico daquela região.
O programa Saneamento para Todos é constante. Portanto, os municípios e estados com projetos nessa área podem entrar em contato com o Ministério para solicitar os recursos. Reportagem Graziela Mendonça.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve nos Estados Unidos e realizou encontros com investidores americanos.
Além disso, foi assinado um acordo de cooperação com foco em ferrovias.
Quem deu mais detalhes foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que falou com a imprensa agora no início da noite.
E o repórter Pablo Mundim acompanhou e está vivo com a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo brasileiro assinou um acordo de cooperação de ferrovias com os Estados Unidos. O acordo foi assinado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante viagem aos Estados Unidos na semana passada. para os investidores norte-americanos, o ministro Tarcísio de Freitas apresentou um plano de concessões do governo brasileiro para 2020 e 2022. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, este plano de concessões prevê investimentos de 180 bilhões de reais com a concessão de novos lotes de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias.
Segundo o ministro, abro aspas, essas agendas têm sido muito importantes para mostrar que o Brasil sabe quais são os seus desafios econômicos, como está preparado para enfrentar esses desafios e o que estamos fazendo em termos de estruturação de projetos de infraestrutura. Temos observado um interesse muito grande no Brasil, um estudo profundo das questões nacionais dos nossos projetos.
Ainda segundo o porta-voz, Otávio Rego Barros, os dois países também assinaram um memorando de cooperação que vai permitir trocar informações de boas práticas em temas como veículos autônomos, sistema de transporte inteligente, sistema de aeronaves não tripuláveis e o estudo de parcerias público-privada e investimentos de infraestrutura. Nasa Gabriela.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a falar sobre as supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava Jato no período em que era juiz federal.
Segundo Moro, as mensagens foram obtidas por meio de invasão criminosa dos celulares dele e de procuradores do Ministério Público.
O ministro disse ainda em sessão na Câmara dos Deputados que as mensagens podem ter sido adulteradas.
E afirmou que o conteúdo divulgado não revela nenhuma irregularidade, já que as conversas entre juízes, procuradores e advogados são comuns.
As conversas foram divulgadas por um veículo de comunicação e teriam acontecido quando Moro ainda atuava como juiz federal responsável pelas investigações da Operação Lava Jato. Sérgio Moro disse que o celular dele e dos procuradores foram invadidos de forma criminosa. Também disse que não reconhece a autenticidade das mensagens e que sempre atuou com imparcialidade.
A Operação Lava Jato foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos. E esse contato existe com procuradores, com delegados, com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que foram me apresentados, sem qualquer espécie de desvio.
O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou ainda que acredita que a divulgação das mensagens tem como objetivo impedir a continuidade das investigações da Operação Lava Jato.
A minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam.
No mês passado, o ministro falou sobre o caso no Senado, quando também destacou que não reconhece as mensagens e que não viu ilegalidades nos trechos divulgados. Reportagem Márcia Fernandes.
E essa é para quem está de olho em bolsas de estudo para ingressar numa faculdade particular.
Foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, que neste semestre disponibiliza quase 170 mil bolsas parciais e integrais.
Os selecionados devem comparecer à instituição de ensino até a próxima segunda-feira para comprovar os dados da inscrição.
A lista dos aprovados e a relação dos documentos necessários para a inscrição estão disponíveis na internet, no endereço site prouni.mec.gov.br.
E quem ficou de fora pode entrar numa nova fila de espera nos dias 15 e 16 de julho, também pela página do ProUni.
Em homenagem ao Dia do Caminhoneiro, comemorado nesta semana, esses profissionais vão receber atendimento especial em postos de combustíveis e terminais de cargas de todo o país.
Com o apoio do Ministério da Infraestrutura, o SEST Senat desenvolve atividades em mais de 60 pontos de concentração, como detalha a diretora executiva nacional do órgão, Nicole Goulart.
A gente sabe da dificuldade que eles têm para pararem e cuidarem da saúde. Então, a gente vai ao encontro deles em pontos de parada, terminais de carga e descarga, postos de combustíveis, em comemoração ao Dia do Caminhoneiro, com serviços de orientação bucal, alimentação saudável, os riscos do uso de álcool e drogas, alguns cuidados de saúde mental.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina a suspensão nacional de todos os processos que envolvam a perda do pagamento de horas de deslocamento ao emprego.
PGR pede condenação de conselheiro e servidor por falsidade ideológica.
Universidade Federal do Rio Grande é obrigada a aceitar matrícula de candidata com deficiência física.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF determina a suspensão nacional de todos os processos que envolvam a perda do pagamento de horas de deslocamento ao empregado.
O plenário virtual do Supremo já havia reconhecido a repercussão geral da matéria. Fábio Ruas.
A decisão foi tomada em ação contra a mineração Serra Grande de Goiás, que prevê, em acordo coletivo, o fornecimento de transporte aos empregados e exclui o pagamento do tempo de percurso. Ao decidir pela suspensão de todos os processos relacionados ao tema, o ministro Gilmar Mendes observou que muitas ações sobre a mesma matéria foram julgadas improcedentes, mediante a aplicação do entendimento sobre a possibilidade da redução de direitos por meio de negociação coletiva.
PGR pede condenação de conselheiro e servidor por falsidade ideológica.
Os homens trabalham no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Repórter Wallace Zarur.
Eles se tornaram réus no Superior Tribunal de Justiça no passado, por conta da emissão de certidões falsas para garantir ao Estado acesso a linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Procuradora-Geral da República reiterou denúncia do Ministério Público Federal e pontuou que a forma como as certidões foram redigidas claramente alterou a verdade.
Universidade Federal do Rio Grande é obrigada a aceitar matrícula de candidata com deficiência física.
Para a Justiça Federal em Porto Alegre, laudo médico de 2015 é válido para estudante ingressar na universidade. Luiz Carlos Pinto.
Segundo o processo, uma mulher de 40 anos com uma lesão permanente na mão esquerda passou para o curso de Direito em uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência. Mas, ao apresentar a documentação, a candidata teve o ingresso negado pela universidade, porque o laudo médico havia sido emitido há mais de um ano. Na sentença, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o laudo médico antigo não pode impedir que a candidata ingresse na universidade.
Companhia Energética de Brasília é condenada a ressarcir e a indenizar cliente por cobrança indevida.
A empresa havia incluído o nome do homem em serviço de proteção ao crédito, Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o usuário do serviço solicitou o desligamento da energia elétrica no apartamento em que ele alugou entre 2007 e 2009, mas descobriu recentemente que o nome dele estava negativado por suposta dívida com a SEB no valor de R$ 2.700. O juiz do caso entendeu que a companhia agiu indevidamente, pois a fatura cobrada era referente ao período em que o homem comprovou que morava em um outro imóvel.
Detran em São Paulo terá que indenizar o motorista que teve o carro leiloado indevidamente.
A reparação foi fixada no valor de R$ 47.800 a título de danos materiais.
De acordo com o processo, a vítima emprestou o carro a um amigo e depois de 3 dias sem notícias do veículo, registrou o boletim de ocorrência.
Algum tempo após o registro do boletim de ocorrência, o automóvel foi apreendido pela Polícia Civil e levado para o pátio do Detran de Osasco para a apuração de possível crime.
Quando o verdadeiro dono do carro foi até o pátio do Detran, descobriu que o veículo havia sido leiloado.
Para o juiz do caso, a negligência em relação ao depósito do automóvel e o leilão indevido caracterizam o dever de indenizar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado inclui na Constituição o direito à proteção de dados pessoais.
Comissão aprova projeto que fortalece prática desportiva em escolas.
Aprovado o relatório final da CPI de Brumadinho.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório da CPI de Brumadinho trouxe exigências ao governo para a regularização de todas as barragens do país, incluindo as de água. Entre as propostas estão a cobrança de royalties da mineração e o aumento das penas para crimes ambientais. Repórter Érica Christian.
Após 3 meses de trabalho, a CPI de Brumadinho concluiu que a Vale conhecia os riscos. Por isso, o relator Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 14 pessoas, entre representantes da mineradora e das empresas de auditoria, Tuvo Sud e Tractebel, pelo crime de omissão. A pedido do senador Jorge Cajuru de Goiás, o relator trocou o termo de culposo por doloso eventual quando se assume o risco nos pedidos de indiciamento de 14 pessoas por homicídio, lesão corporal e crimes ambientais. Carlos Viana sugere a aprovação do fim das barragens de rejeito, da indenização nas situações de afastamento do imóvel por mais de 30 dias por risco de rompimento, e ele defendeu a cobrança de royalties da mineração de até 40% sobre os lucros das empresas.
Por quê? Você tem a mineração que leva a riqueza embora e deixa a lama, tem deixado só o buraco. A contribuição é muito pequena para as empresas em nosso país. Nós precisamos rediscutir.
Carlos Viana provoca o governo federal a fiscalizar todas as barragens do país, incluindo as de água.
O Ministério do Desenvolvimento Regional tem, a nosso ver, a obrigação de criar essa força-tarefa juntamente com o Ministério das Minas e Energia e catalogar uma por uma dessas para que a gente possa ter as informações mais claras e como agir no sentido de evitar novas tragédias.
E a Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje o projeto que regulamenta a avaliação periódica de servidores públicos da União, estados e dos municípios. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e reconhecer os bons funcionários. Repórter Raquel Teixeira.
A Lei 8.112, de 1990, que disciplina a atuação dos trabalhadores no serviço público, já define a existência de avaliações periódicas, tanto para punir quanto para motivar os servidores, com o intuito de melhorar o atendimento ao cidadão brasileiro. O projeto de lei do Senado 116, de 2017, em debate na CAES, pretende regulamentar essas avaliações, determinando requisitos, formas e prazos. Segundo o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, é um engano pensar que a proposta quer acabar com a estabilidade.
Ninguém quer acabar com a estabilidade. O que se está querendo nesse Brasil de problemas, de déficits, é que se tenha funcionários públicos eficientes.
Além da qualidade e da produtividade do serviço, o texto inclui como fatores avaliativos o relacionamento profissional, a capacidade de iniciativa, a responsabilidade, o compartilhamento de conhecimento e o compromisso compromisso com os objetivos institucionais, entre outros.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, criticou o deputado pastor Marco Feliciano, que é vice-líder do governo no Congresso, por ter se oferecido como candidato a vice-presidente em 2022 e principalmente pelas críticas feitas ao atual ocupante do cargo, o general Hamilton Mourão.
Chico Rodrigues elogiou a conduta do general Mourão na vice-presidência, sempre emitindo seu juízo de valor e analisando os fatos do governo, mas de acordo com o senador, em momento algum entrando em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro.
Apesar do posto de general, ele é um soldado, assim como é o presidente Jair Bolsonaro, um soldado do Brasil.
A Comissão de Educação aprovou proposta que torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. Repórter Lívia Torres.
A proposta aprovada pela Comissão de Educação valoriza e incentiva o esporte escolar, além de permitir que a atividade seja implementada como extracurricular para alunos que demonstrarem mais aptidão e interesse. Também torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. A alteração na Lei de Diretrizes e Bases foi apresentada pelo senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro. No relatório, a senadora Leila Barros, do PSB, do Distrito Federal, isentou escolas rurais e de cidades com menos de 5 mil habitantes da exigência de garantir a infraestrutura necessária. Leila Barros argumentou a dificuldade financeira pela qual passam os municípios.
Considerando, no entanto, as especificidades e limitações das diversas realidades existentes no país, sugerimos uma solução intermediária. Propomos que a qualificação se torne recomendável e não obrigatória apenas em escolas rurais e núcleos urbanos com população inferior a 5 mil habitantes.
O projeto ainda vai passar por nova votação na Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, destacou algumas medidas no setor de infraestrutura nos primeiros 6 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, depois de 12 anos, houve a concessão de um trecho de 1.500 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul.
Na área portuária, os leilões na Paraíba e no Espírito Santo renderam R$ 200 milhões e a concessão de outros 6 portos rendeu R$ 447 milhões, disse o senador. Fernando Bezerra Coelho citou ainda o leilão de aeroportos e a arrecadação de R$ 2,3 bilhões pelo governo.
Nos próximos meses, outras concessões serão viabilizadas na área rodoviária, na área portuária, na área ferroviária, para que a gente possa melhorar a infraestrutura do nosso país e para que a gente possa animar a economia brasileira, para que a gente possa oferecer aquilo que os brasileiros cobram, que é a geração de emprego, que é a oportunidade de obter o salário, para que os brasileiros possam sustentar as suas famílias.
As operações de swap cambial e o seu impacto na dívida pública serão tema de audiência pública na Comissão de Transparência do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Para conter a desvalorização do real e evitar a fuga de dólares do Brasil, o Banco Central tem algumas ferramentas, entre elas uma operação conhecida como swap cambial. O Bacen vende dólares no mercado futuro para companhias que investem no Brasil, mas que captaram recursos fora por causa das taxas mais baixas de juros. Se o dólar dispara durante a vigência do contrato, quem banca a diferença é o Tesouro Nacional. A Comissão de Transparência do Senado vai debater as vantagens e desvantagens para o Brasil das operações de swap cambial. O pedido foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e pelo presidente do colegiado, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Com o objetivo de discutir o tema swap cambial, rentabilidade ou prejuízos para o país, seus impactos para o crescimento da dívida pública interna federal. Tema de grande importância, apresentado pelo senador Eduardo Girão, no qual também estou subscrevendo.
Em 2016, a Comissão de Transparência debateu o mesmo tema, mas o Banco Central não enviou representantes para rebater as críticas às operações de swap cambial. Ainda não há data para o novo debate na CTFC.
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que insere a proteção de dados pessoais entre as garantias individuais estabelecidas pela Constituição de 88. A repórter Paula Groba está acompanhando a sessão de votações de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. A proposta inclui no artigo 5º da Constituição Brasileira a garantia também à proteção de dados, inclusive os disponíveis em meios digitais, entre os direitos individuais dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Segundo um dos autores da PEC, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, apesar de já existir a Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso citar na Constituição Federal um direito decorrente dos avanços nos meios digitais, assegurando ao cidadão brasileiro a inviolabilidade de seus dados pessoais também na internet. A relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade de adequar a Constituição à realidade e lamentou que, apesar dos avanços tecnológicos, hoje é preciso reafirmar direitos individuais. Já o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, observou que hoje dados pessoais valem dinheiro e, por isso, devem ser ainda mais assegurados. Ele deu como exemplo as empresas que oferecem empréstimos a idosos, conseguindo contato telefônico com esses aposentados, sem que eles os tenham fornecido às empresas. A proposta segue agora para a promulgação. E, nesse momento, os senadores continuam reunidos em plenário, tentando votar um projeto que faz com que os presos paguem pela sua estadia nas prisões. Paula Groba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares ouvem Sérgio Moro sobre mensagens da Lava Jato.
Gestores defendem informatização do sistema de atendimento SUS.
Deputados divergem sobre benefícios da reforma da Previdência.
Boa noite. Glaustin Focos, do PSC de Goiás, defende a aprovação da proposta de reforma da Previdência do governo federal. Na visão do congressista, a mudança no sistema de aposentadorias é o primeiro passo para que o país volte a dar condições de investimento para o setor empresarial.
Segundo Glaustin Focos, a aprovação da reforma também irá corrigir eventuais injustiças do atual sistema, dando tranquilidade às gerações futuras.
Ela vai salvar a pátria? Não vai salvar a pátria, mas é um ponto para que nós passamos para fora. Um sinônimo de credibilidade. A classe empresarial, que são os maiores geradores de emprego deste país, está inseguro. Eu falo isso de empresário médio, de empresário pequeno e de empresário grande. Empresário hoje, quando ele abre a porta da sua empresa, fala: quantos que eu vou demitir? Porque até agora nós estamos esperando a chave de entrada dessa reforma da Previdência. Nós precisamos juntos construir um Brasil, não é para nós. Não é um país para que eu amanhã já começo bem. Para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós precisamos desta reforma da Previdência.
Já Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a reforma da Previdência prejudica o trabalhador formal, informal, assalariado ou autônomo. Para ela, o governo não tem compromisso com os mais pobres e a proposta em discussão só beneficia os bancos que, segundo ela, querem implantar a previdência privada no Brasil.
Benedita da Silva diz que não pode concordar com uma reforma que muda o cálculo da aposentadoria e retira direitos já conquistados. De acordo com a deputada, pelas novas regras, o cidadão deve contribuir 20 anos para receber apenas 60% do valor na sua aposentadoria.
Saúde.
Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, cobra a atualização da tabela de procedimentos do SUS para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. O deputado destaca que o valor está defasado há 13 anos, o que leva a uma grave crise financeira das instituições de saúde, que, segundo ele, respondem por 60% do atendimento do SUS.
De acordo com Luiz Ovando, 90% das 2.100 entidades filantrópicas estão endividadas. O deputado também alerta que, mesmo com a liberação de mais recursos e linhas de financiamento, as Santas Casas e hospitais filantrópicos não conseguem suprir as necessidades burocráticas exigidas pelas instituições financeiras.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defende que as linhas de crédito destinadas aos hospitais filantrópicos tenham juros menores. Segundo o deputado, a Caixa Econômica Federal chega a cobrar taxas de 20% ao ano, o que ele considera uma extorsão.
Domingos Sávio lembra que só os recursos de emendas parlamentares não são suficientes para atender essas entidades. Além da atualização da tabela SUS, o congressista também cobra ações mais concretas do governo federal.
Gestores de saúde concordam que é preciso investir na informatização de todos os sistemas de atendimento do SUS para agilizar o atendimento e diminuir os custos.
Eles participaram de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para discutir ações e projetos de informatização e integração dos sistemas dos serviços de saúde. A reportagem é de Carla Alessandra.
Para evitar gastos desnecessários no SUS, é preciso investir no E-SUS como um sistema capaz de unificar os prontuários. O presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, lembrou que para isso é preciso garantir os recursos necessários para a implementação do sistema em todos os municípios. O secretário lembrou que atualmente o SUS está muito longe disso, com 15 sistemas funcionando de forma paralela, mas sem conexão entre eles.
A falta de um prontuário eletrônico único daria uma economicidade muito grande para o Sistema Único de Saúde, né, e facilitaria aí muito a gestão municipal de saúde com relação a esses dados, a ter esses dados informatizados e poder fazer gestão, poder fazer uma regulação muito forte no município.
O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nereu Mansan, destacou a importância da unificação das informações para uma melhor gestão do SUS.
Eu preciso que o paciente tenha o acesso rápido através do sistema de regulação, mas que também a informação referente aos atendimentos realizados também circule entre um ponto de atenção ao outro, no sentido principalmente de que o profissional que está atendendo conheça o que já foi feito com esse paciente e vai implicar de você não precisar pedir novos exames, novos procedimentos que às vezes já foram realizados.
Apenas 21% dos estabelecimentos de saúde registram informações clínicas nos seus prontuários eletrônicos e 70% dos hospitais com mais de 50 leitos registram essas informações em papel. No ano passado, o TCU, o Tribunal de Contas da União, mandou o Ministério da Saúde suspender o início das contratações de um programa que visa a informatização de 29 mil unidades básicas de saúde em 5 anos, ao custo de 15 bilhões de reais. O representante do TCU, Rui Ribeiro, afirmou que após análise do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde, PIUBS, o órgão entendeu que o formato da licitação facilitava o direcionamento por parte das prefeituras.
O modelo do PIUBS ele se baseava no credenciamento. Então, várias empresas poderiam se credenciar para prestar esses serviços para aqueles municípios. Nesse modelo, da forma como foi implementado pelo Ministério da Saúde, ele tinha um pequeno problema. Ele feria o princípio da impessoalidade, porque os gestores locais escolheriam a empresa que iria atendê-lo com base em critérios não objetivos.
O deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que foi ministro da Saúde no governo Temer, criticou o entendimento do TCU, afirmando que as contratações são realizadas por edital com chamada pública.
Nenhum fornecedor que quisesse vir nessa concorrência deixou de ter vindo. Isso foi primeira concorrência, deu problema, saiu na imprensa, segunda concorrência, né? Então, tudo publicado em diário oficial, gente. Não vem alegar que nós não procuramos todos os fornecedores.
Para o deputado, o TCU exorbita suas responsabilidades e está impedindo que um sistema fundamental para a melhoria do funcionamento do SUS seja implementado em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Atenção, estudante! Você tem só até o dia 12 de julho para se inscrever no concurso José Bonifácio, um homem da política e das ciências. O concurso é de desenho para crianças do 5º ao 9º ano e de redação para o ensino médio. Regulamento e inscrições em câmara.leg.br.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a intenção do governo de vender 8 refinarias da Petrobras. O parlamentar também manifesta indignação com a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar a venda das refinarias sem a permissão do Poder Legislativo.
Para Bom Gás, a venda das refinarias representa um retrocesso para a economia do Brasil. O parlamentar entende que o governo deveria estar investindo no desenvolvimento do país e não vendendo o seu patrimônio.
Tiago Dimas, do Solidariedade, destaca a realização no dia 18 de junho de audiências públicas para a elaboração do Plano Plurianual PPA do município de Araguaína, localizado no norte do Tocantins. De acordo com o congressista, Araguaína e região precisam de obras e a discussão do PPA é o momento oportuno para ouvir e atender as necessidades da população.
desenvolvimento regional.
De acordo com Paulo Magalhães, do PSD, a Bahia é um dos poucos estados que mantém o pagamento dos servidores rigorosamente em dia. O deputado reforça que a Bahia segue a política de controle de gastos e elogia o governo estadual por dar exemplo de uma boa gestão.
Paulo Magalhães ainda destaca que foi homenageado no aniversário dos 485 anos da cidade de Ilhéus. O parlamentar agradece o título de cidadão ilhéense e a comenda da Ordem do Mérito São Jorge dos Ilhéus, a mais alta condecoração oferecida pelo município às pessoas que contribuem com o desenvolvimento local.
Charles Fernandes, do PSD Baiano, destaca que Guanambi ficou em primeiro lugar nos indicadores de gestão municipal do Conselho Federal de Administração de 2018, se considerados municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes.
Charles Fernandes lembra que a classificação leva em conta os setores de finanças e austeridade, saúde, educação, assistência social, entre outros. O parlamentar elogia a atual gestão de Guanambi, ressaltando que os índices de medição são aferidos por órgão independente, o que, para ele, dá ainda mais credibilidade à conquista.
Doutora Soraya Manato, do PSL, registra a realização de um dos mais tradicionais eventos da comunidade italiana no Espírito Santo. De 5 a 7 de julho, será realizada no distrito de Guaraná, em Aracruz, a nona edição da Itália Unita.
Este ano, o tema da festa relembra a figura da matriarca, considerada o pilar para muitas famílias italianas. É também, segundo doutora Soraya Manato, uma forma de enfatizar o empoderamento feminino. Haverá várias atrações culturais, gastronomia e a famosa carretela.
Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, questiona a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que, acatando o recurso da Associação dos Lojistas dos Shoppings de São Luís, suspendeu lei municipal que contemplava os consumidores com até 30 minutos gratuitos nos estacionamentos de shoppings e locais privados da capital do estado.
Agricultura.
Estudo feito pela Embrapa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostra que a família brasileira desperdiça 128 quilos de comida por ano no país. No entendimento de Carlos Gomes, do PRB Gaúcho, o desperdício de alimentos é um problema que precisa ser enfrentado e superado, já que, segundo ele, 5 milhões de brasileiros estão em grave situação de insegurança alimentar.
Carlos Gomes alerta que o desperdício é comum em países subdesenvolvidos, que não têm boas condições de estocagem e de infraestrutura. Segundo ele, a quantidade de comida produzida é suficiente para alimentar a população, mas a distribuição é desigual. Por isso, o deputado sugere algumas iniciativas para reverter esse quadro.
A urgência é investir no uso de tecnologias e técnicas adequadas, assim como na infraestrutura de estradas. Compartilhamos com a posição da Embrapa, a qual defende que a produção e o consumo sustentáveis de alimentos são áreas que exigem a aplicação do conhecimento científico e que precisamos de um olhar mais atento às condições das instalações das centrais de abastecimento. Diminuir os números do desperdício também implica romper com o modelo cultural que enaltece a abundância desmedida e o consumo irracional.
Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, parabeniza a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pelo lançamento do Plano Safra 2019-2020. Ela elogia a escolha do slogan "Uma só agricultura alimentando o Brasil e o mundo".
De acordo com Jaqueline Cassol, a frase reflete bem a política de incentivos aos pequenos produtores rurais. A deputada também destaca a inclusão da pesca e da aquicultura no plano bienal.
Celso Maldane, do MDB de Santa Catarina, lamenta o cancelamento da tradicional festa da Tainha, realizada em Itajaí. Ele afirma que Itajaí é a capital nacional da pesca, com o maior porto pesqueiro e as maiores indústrias de pescado congelado da América Latina.
Celso Maldaner também ressalta que o setor gera só na cidade catarinense 25 mil empregos diretos e indiretos, sendo responsável pelo segundo maior faturamento do PIB do município.
Política.
No entendimento de Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, o direito à imunidade parlamentar deve ser usado para situações relevantes e não em situações de ataques pessoais. Ele critica parlamentares que sobem à tribuna para fazer acusações sem provas contra outros agentes públicos. De acordo com o parlamentar, acusar pessoas de forma deliberada, protegido pela imunidade, é fácil.
O PSD realizou convenção em Mato Grosso do Sul para eleger o presidente do Diretório Estadual e também do município de Campo Grande. Fábio Trade informa que o PSD já tem 57 diretórios eleitos e pretende ainda este mês organizar a estrutura partidária em mais 22 municípios para a eleição de 2020.
Segurança Pública.
O governo de Roraima autorizou a continuidade das próximas etapas do concurso da Polícia Militar, que começou a ser realizado em 2018. Ao comemorar a decisão, Nicolete, do PSL, explica que o concurso prevê a contratação de 400 novos policiais.
Nicolete lembra que a prova objetiva já foi aplicada, mas ainda faltam outras três etapas: testes físicos, psicológicos e investigação social. O parlamentar informa que o novo cronograma ainda não foi divulgado, mas será definido pela Universidade Estadual de Roraima, responsável pela aplicação das provas.
Justiça.
Na opinião de Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, as conversas reveladas pelo site The Intercept mostram que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cometeu crime de prevaricação, caracterizado quando o funcionário público indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal.
Leonardo Monteiro afirma que o então juiz Sérgio Moro organizou um conluio com membros do Ministério Público para condenar o ex-presidente Lula e, assim, tirá-lo da disputa que elegeu o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O deputado leu trecho de mensagem vazada pelo The Intercept, em que Moro demonstra ter influência sobre a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF.
E hoje, três comissões da Câmara dos Deputados se reuniram para ouvir do ministro da Justiça, Sérgio Moro, esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo site de notícias The Intercept Brasil, que trouxe mensagens supostamente trocadas entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. A reportagem é de Marcelo Larcher.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a falar que não foi parcial e nem infringiu nenhuma lei em sua atuação como juiz de primeira instância da Lava Jato. Ele fala em audiência conjunta de três comissões da Câmara, a de Constituição e Justiça, de Trabalho e Serviço Público e de Direitos Humanos. Moro prestou esclarecimentos no Senado no dia 19 de junho. Segundo o ministro, a maioria de suas decisões foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, ou mesmo aumentadas.
Como juiz, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que foram me apresentados, tá? Sem qualquer espécie de desvio.
Os deputados querem esclarecimentos sobre o conteúdo revelado pelo site de notícias The Intercept Brasil, que trouxe mensagens supostamente trocadas entre Moro, então juiz federal, e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, além de mensagens entre outros procuradores membros da Força-Tarefa. Moro afirmou que não dirige nenhuma investigação da Polícia Federal sobre eventual ataque hacker aos celulares dele e de procuradores da Lava Jato, mas que apenas acompanha o caso como vítima. Segundo o ministro, não é possível recordar-se das mensagens divulgadas porque ele deletou o aplicativo em 2017. Ele não reconheceu a autenticidade das conversas, mas disse não ver nada de ilícito no conteúdo. Porém, o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, questionou se Moro manteve diálogos parecidos com a defesa e com a acusação nos processos que julgou.
O senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato, com procuradores. Quero que o senhor cite e nos mostre 5 advogados que o senhor conversou por Telegram durante o processo da Lava Jato. Quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin. Do meu ponto de vista, o senhor cometeu um conjunto de crimes. Do meu ponto de vista, o senhor, doutor Dallagnol, constituíram de maneira perversa um esquema que no início até poderia ter o objetivo de ser uma investigação para a Petrobras e que no decorrer do tempo se transformou num projeto de poder.
Para o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB Fluminense, o debate não é sobre quem é a favor ou contra o combate à corrupção, mas sobre como o debate deve ser feito. As atuações do ministro reveladas pelos diálogos fazem Moro perder o principal capital político de um juiz, que é a imparcialidade. Por outro lado, o vice-líder do governo, José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, afirmou que a narrativa inicial da divulgação das mensagens era de que o mundo iria cair, o que acabou não acontecendo.
A grande verdade é que a montanha pariu um rato. O povo brasileiro aos poucos foi tomando pé da situação e vendo que não passava de uma coisa bem orquestrada para tentar, com alguns objetivos bem claros. O principal de todos, a libertação de Lula. Com outro objetivo por trás, que era a desconstrução da Lava Jato, e, consequentemente, do seu principal, vamos dizer assim, da sua principal figura, por que não dizer mítica, Sérgio Moro.
Sérgio Moro fala desde as 14h para os parlamentares da comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher, com informações de Tiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Débora Coll e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.